A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a socióloga Eva Altemann Bly, professora titular sênior da USP e coordenadora do escritório USP Mulheres. Professora Eva Bly, no bloco anterior, eu havia perguntado a respeito da questão de direitos humanos e a questão envolvendo gênero e diversidades e as estruturas curriculares da universidade. Isso já vem acontecendo?
Mais ou menos. Nós queremos ampliar. Por exemplo, nós queremos, e há uma demanda mesmo, de cursos sobre gênero. Embora no governo, no Congresso, haja algumas vozes contrárias ao conceito de gênero, porque eles não entendem nada do que significa gênero, mas é internacional o uso deste conceito, no sentido de que as pessoas não são simplesmente o corpo delas. Além do corpo, elas vivem numa sociedade que tem valores. Então, quando falamos em gênero, estamos falando além do nosso corpo, estamos falando em comportamentos, em ações. Então, ora você pende mais para uma atitude mais masculina ou mais feminina, ou mais no meio, tanto faz. Isso depende da circunstância. Não é nada definitivo. Nós vivemos numa sociedade em processo de mudança. E a questão dos direitos humanos justamente vem mostrar a necessidade de cursos bem claros, empíricos, que mostrem como é que você convive bem, como é que você respeita as pessoas. Então, por exemplo, um curso a respeito de gênero é uma demanda que nós temos nas áreas de exatas, nas humanas, nas biológicas, e certamente que nós vamos fazer isso também. Não deu tempo ainda, mas a gente faz.
A sua produção, ela é bastante significativa e tem envolvido as pessoas utilizarem todas as suas obras, né? São vários livros, para compreender até mesmo a literatura e para compreender também a própria produção midiática. Foram escolhidas aqui duas músicas para que a professora Eva Bly você possa comentar para os ouvintes o que elas significam, a partir mesmo de toda a sua produção. Uma delas é Maria da Vila Matilde, uma composição do Douglas Germano, interpretada por Elza Soares.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito péssimo. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pois é, nós tivemos aí um trecho, né, da música Maria da Vila Matilde, que é do Douglas Germano, interpretada por Elza Soares. Professora Eva Bly, como você vê esse tipo de música?
Primeiro, eu queria dar um beijo na Elza Soares, porque eu não conhecia. Mas eu acho essa música fantástica. Ela fala no 180, no direito que as mulheres têm de se proteger. Quer dizer, quando você liga para um 180, você está fazendo uma denúncia, você está pedindo ajuda. E isso é absolutamente fundamental. Né? Eu acho que foi assim, uma das coisas mais importantes que nós fizemos neste país. E ela, ao falar, você não tem que levantar a mão para mim, quer dizer, no sentido de que eu estou defendida e que o 180 me ajuda. Não, é fantástico, viu? Não é só meus parabéns, eu quero dar um abraço nela. Eu já gostava, mas agora amo.
E coloca também uma mulher muito determinada, né? Se levantar a mão para mim, eu te jogo água quente, eu chamo o cachorro, né?
É, mas ela é... Não, ela fala mais do que isso, né? Ela fala que ela vai chamar o 180. 180 significa... O direito dela ser respeitada. Não precisa jogar água quente. Chama o cachorro, vá lá. Mas, pelo amor de Deus, né? Eu acho que isso... Aliás, na universidade, nós criamos um aplicativo em todos os celulares. As pessoas que têm um número USP podem baixar essa plataforma e, se correm algum risco, ela aperta um determinado... pedacinho daquela plataforma, imediatamente a guarda universitária é chamada.
Essa plataforma está disponível como?
Para professores, alunos e funcionários da USP.
E as pessoas podem ter acesso a ela?
Só as que têm número USP. Isso funciona dentro da USP. Então, por exemplo, uma menina está andando num determinado espaço e ela está sendo perseguida. Se ela simplesmente apertar essa plataforma e tem um lugar bem próximo à questão das mulheres, é até bem explicadinho. A guarda universitária não leva 5 minutos para chegar. E eu tenho experiência para te dizer que isso funciona. Eu achei que isso aqui foi uma coisa fantástica.
E a comunidade USP que quiser acessar, é só pôr no sistema de busca?
Você tem o seu... Por exemplo, você é da Apple ou você é de uma outra, tem um lugar onde você baixa as coisas, né? Se você faz uma compra, ou se você põe um telefone, ou se você põe, por exemplo, para estacionar. Não tem o lugar onde você estabelece isso? Você pode botar Campus USP. Pronto.
Campus USP, perfeito.
É.
Nós temos um outro trecho de música aqui que se chama Faixa Amarela, que é do Zeca Pagodinho e do Luiz Carlos. Vamos ouvir depois. Gostaria que pudesse comentar.
Sem falar na tua faixa amarela, bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar. Sem falar na tua faixa amarela, bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar. Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Dá-lhe uma banda de frente, quebra-se com dentes e 4 costelas. Vou ficar na tal faixa amarela, bordada com o nome dela, e vou dar incendiar. Vou pegar na tal faixa amarela, bordada com o nome dela, e vou dar incendiar.
Talvez o ouvinte, né, não tenha entendido muito bem, mas se diz, a letra da música é a seguinte: mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela, vou lhe dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. E é uma música recente, né? Ela não é tão antiga. Como, professora, você vê esse tipo de música?
Olha, eu acho que... Eu não sou pela censura. Eu acho que escreveu, cantou, tudo bem. Mas a gente tem que ter discernimento para entender que esta música, ela nos transmite valores machistas, valores de violência contra a mulher. Quer dizer, o que quer dizer ela vacilou? Vacilou o que quer? Quer dizer, ela não quer mais continuar com o cara? Ora, ela tem o direito de não continuar. E a reação dele é quebrar os dentes dela. Aliás, é o que a gente vê acontecer, mas que não deveria acontecer. Então, é contra essa cultura de violência que a gente é. A gente, nós feministas, né? Nós queremos mudar essa cultura. Os homens feministas querem mudar essa cultura. Nós queremos convivência, paz. Não deu certo, separa. Agora, é lamentável que a música ainda Se é que ela, você diz que ela é recente, eu não sei. Eu sei que músicas antigas passam este valor machista. E é uma pena. Agora, vamos discutir essa questão. Né? Eu não compro mais esse disco. E eu gosto do Zeca Pagodinho.
Pois é, uma surpresa para todos nós.
Uma surpresa triste. E, ao mesmo tempo que você me trouxe a Elza Soares, que eu amo, você me traz o Zeca Pagodinho, que ele sim que vacilou.
Exatamente. professora Eva Blay, você também foi senadora da República, né? No começo dos anos 90, de 92 a 95. A questão da mulher na política... como podemos analisar?
Olha, isso nós analisamos muito bem nesse último livro, 50 Anos de Feminismo, em que nós mostramos como é que as mulheres entraram e participam da política no Brasil, na Argentina e no Chile. E é muito diferente. Por exemplo, na Argentina, as mulheres são praticamente 50%, chega a 40%. Enquanto que aqui no Brasil, 10%, 12%. No Chile, a situação também é um pouco mais equilibrada. Só que, para encurtar, porque é muito comprido explicar isso, precisa ler o livro, né? Mas se você analisar como nós fizemos, você vai ver o quê? Que no Brasil, independentemente dos partidos políticos, as mulheres conseguiram se articular e levar para o Congresso as nossas propostas. Então, a Constituição de 1988, ela foi praticamente construída junto com o movimento feminista. Todos os direitos que antes nós não tínhamos, e que são muitos, agora nós temos. Nós temos o direito de registrar nossos filhos, o direito de dizer quem é o pai dos nossos filhos. Se ele não é, ele que prove. Mas nós temos o direito e não tem que discutir a veracidade. A mulher está falando a verdade. Não tem por que imaginar que ela não está falando a verdade. Nós temos o direito agora de trabalhar, de estudar. Nós não precisamos pedir autorização para os nossos companheiros ou para os nossos pais. Enfim, nós conseguimos fazer muitas mudanças em nossa trajetória política. E eu, quando estava no Senado, fiz tudo isso, no sentido de que... Não, eu já era feminista, assim... completamente articulada com o movimento, né? Então, quando eu cheguei lá, eu só levei essas propostas que eram as nossas propostas. Eu não entrei no sentido de fazer uma carreira político-partidária, mas uma carreira política feminista.
E foi muito difícil ser uma das poucas mulheres senadoras naquele momento?
Bom, fácil não foi, né? Porque, por exemplo, a questão do aborto, que eu sou absolutamente favorável a que nós acabemos com essa mortandade de mulheres no Brasil, eu não consegui colocar, mas eu consegui colocar o planejamento familiar. Mas eu acho que está bom, a gente vai fazendo aos poucos, né? vai caminhando. E eu achei que também foi muito importante o contato com os senadores, porque quando eu abri a boca, eles assustavam um pouco. Porque diziam, o que vem esta mulher falar aqui? Nós éramos só três naquele momento. E aí, de repente, aparece uma que fala e sabe falar, e sabe construir o discurso que eu mesma fazia, porque a literatura que eu tinha lá no Senado era toda a que eu mesma tinha construído. Foi interessante isso. Eu conheci pessoas maravilhosas, viu? Eu tenho uma impressão do Senado completamente diferente do que eu tenho hoje. Eu convivi com pessoas como Mário Covas, o Tasso Gereissati, de Pernambuco, o Marco Maciel, pessoas muito corretas, que eu tenho muito respeito, mesmo que eu divergisse politicamente, mas eu tenho o maior respeito por eles, porque são pessoas corretas, sabe? Então, eu acho que valeu.
Na escolha musical, a professora Eva Blay, você nos traz aqui a música Aleluia, do Coen, interpretada por Jeff Buckley. Vamos ouvir depois, comenta?
Claro, com prazer.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, hoje entrevistando a professora Eva Blay, que é professora titular sênior da USP e também é coordenadora do escritório USP Mulheres. Pois é, nós tivemos aí a escolha da música Aleluia, do Coen, e por que dessa escolha?
Bem, acho que tem a ver com as minhas raízes, né? Eu sou judia. E eu escrevi um livro que eu amo, que se chama O Brasil como Destino. O Brasil como Destino é a história dos imigrantes judeus contemporâneos, né? Comecinho do século XX até hoje. E é um livro onde eu tenho todas. Eu coletei muitas histórias e eu procurei ser muito fiel ao que eles contaram. E fiz, claro, que a minha interpretação. Eles me deram muitas fotos e muito material. Eu tenho tudo isso. Aliás, eu vou doar para o Museu Judaico que está sendo construído aqui em São Paulo. E eu acho que esta música me lembra muito essa minha origem, né? Os meus pais, meus vizinhos. Eu não fui educada dentro de nenhuma religião judaica, sabe? Mas politicamente e culturalmente eu tenho um grande apreço por essa minha origem. E eu cultivo isso, e meus filhos também. Então é um pedaço da minha vida, né?
O ser mulher, já que citou a sua origem judaica, o ser mulher judaica...
Judia.
Judia, desculpa. É correto, então, o termo judia?
Claro.
O ser mulher judia faz muita diferença, mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.